A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre a regulamentação dos serviços online. O nosso convidado de hoje, o advogado e consultor tributário, Dr. Matheus Adriano Túlio, traz para a gente mais informações sobre a chamada Lei do Netflix. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, falando a sua dúvida ou dando a sua opinião pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Matheus. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade.
E, doutor, primeiramente, para nós começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste o projeto de lei do Senado número 386/2012, que foi editado com um dos objetivos de acabar com essa guerra fiscal entre os municípios?
Inicialmente, né, a gente vai, do decorrer aí da nossa conversa, a gente vai ver que esse número de lei já mudou pelo menos mais duas vezes, uhum. Né? A gente vai colocar aqui a questão de como que ela está se tramitando hoje, né, que ela se encontra hoje no Senado Federal. E para começar falando sobre o propósito inicial da lei, a gente pode destacar aqui que um dos objetivos principais, né, da legislação é justamente esse, de acabar com esses conflitos que são gerados entre os municípios naquela busca por atrair os investimentos das empresas, uhum, prestadoras de serviço, né? E um dos principais deles é o que a gente vai falar hoje, né, que é o serviço focado na área de informática como um todo. Sim. E que acaba atraindo um investimento maior até do que outros tipos de serviço. E a gente vai ver que, apesar da lei ter iniciado com um fundamento assim, que a gente considera que é nobre, né, porque essa guerra fiscal ela se estende não só entre os municípios, mas para outros tributos, outros impostos, ela se estende também para os estados. E era muito comum, quem acompanha aí no passado, existem alguns casos emblemáticos onde um município vizinho, principalmente daquelas regiões mais desenvolvidas, na tentativa de atrair um incentivo, né, a gente pode falar assim, de, uhum, ter uma empresa ou poder contar ali com uma mão de obra naquela região, ela acabava acrescentando na sua legislação dispositivos que feriam algumas regras que estão na própria Constituição Federal. Dentre elas, a principal é que hoje você não pode, no Brasil, ter uma carga tributária inferior a 2%. É uma carga tributária que a gente fala efetiva de 2%, uhum, na operação sujeito ISS. E o que acontece é que os municípios faziam algumas manobras, né,
para
tentar desmascarar um pouco, assim, fugir um pouco das regras previstas na Constituição.
Uhum. Doutor, eu vou aproveitar e pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que se dispõe no projeto de lei complementar 366/2013, que foi aprovado pela Câmara no ano passado.
O projeto, na verdade, eu vou até antes, falar um pouco antes, que eu vou falar qual que é o texto inicial da, uhum, lei. Aí a gente, se for parar o programa aqui para falar todas as alterações que ele teve nesse período aí de 2012 até 2015 agora, talvez a gente tivesse que se prolongar até a hora do almoço aqui a conversa, e eu também não saberia dizer quais são todas as alterações que o projeto teve. Mas inicialmente eu posso citar aqui alguns tipos de serviço nessa área de informática, né, de tecnologia que a gente citou, que são a inclusão de serviços como programação, né? Então, uhum, a elaboração de programas de computador, serviços de armazenamento de dados, né? Então, a gente tem aquelas questões de armazenamento em nuvem, né, que é tão, uhum, comum hoje em dia, que eu acho que em termos de novidade aí de informática talvez seja o que mais chama atenção. a disponibilização de aplicativos em meio eletrônico, né? Então, aqueles sites que nem o Apple Store, eu confesso que eu não sou tão bom assim na área de informática para saber quais são, na atualidade, todos os meios possíveis de você baixar.
Né?
Então, é até difícil de acompanhar isso. Mas a gente sabe que existem mecanismos como Google Play, o próprio WhatsApp, que a gente usa, né? Que também estaria sujeito inicialmente à tributação pelo ISS, na forma como a lei foi editada, né, na sua origem, e dentre outros serviços, né, mas principalmente na área de serviços online, eu destaco esses. E o que aconteceu foi que, no decorrer do tempo, alguns serviços foram excluídos, né? E a lei ganhou o nome de lei do Netflix justamente por causa disso, porque um dos serviços que foi mantido foi justamente o que na própria lei chama de sessão temporária de arquivo de áudio, vídeo, imagem, pelo método de streaming. Né? Acredito que hoje até foi suprimida a palavra streaming, então a gente pode até ampliar um pouquinho para aqueles... para qualquer meio de disponibilização de sessão ali, não definitiva, de uso de vídeo, imagem e conteúdo pela internet.
Doutor, e na opinião do senhor, existia necessidade de regulamentação desses serviços online? Isso era preciso?
A gente sabe que, na prática, as leis elas demoram muito tempo para serem aprovadas principalmente esse tipo de mercado hoje, ele desenvolve novas ferramentas, novos serviços com uma rapidez incrível, que a gente sabe que não é acompanhada pela legislação. Eu até é engraçado porque eu comecei a minha carreira por meados ali de 2005, então a lei complementar que a gente vai falar aqui dela, que é a 116, que traz quais são os serviços sujeitos ao ISS hoje, ela já existia antes de eu começar a minha carreira. E eu fui procurar até para ver qual que foi o projeto de lei que criou a lei complementar. O projeto de lei dela é de 89. Então, demoraram-se ali longos anos até a edição da própria legislação que a gente tem hoje. E lógico que eu duvido muito que esse projeto de lei, se ele for aprovado, vai demandar todos esses anos de tramitação. A gente sabe que não. Mas chama atenção que realmente existe uma defasagem daquilo que está hoje na lista de serviços para o que existe disponível no mercado em termos de serviço. Com isso, até o próprio dispositivo da lei, né, os motivos da Lei Complementar 116, que foi aprovada até pelo então presidente Lula, ele comenta que na época se criaria uma comissão de estudos para verificar a inclusão de alguns itens que na época, por sinal, foram vetados, né? O que a gente vai discutir aqui é se aplicaria esse tipo de serviço aqui, né? Que seria a sessão desse conteúdo de áudio e vídeo, imagem pela internet, se ele não se assemelha com outros tipos de serviços que já foram vetados lá na época pela Lei Complementar 116.
E essa iniciativa de tributação de serviços online, doutor, não é uma exclusividade da legislação brasileira, não é mesmo?
É verdade, porque a gente, em meados aí de 2014, 2015, saiu uma notícia nos meios de comunicação lá nos Estados Unidos, que foi que eles apelidaram de Tax Cloud, ou Cloud Tax, agora eu não lembro qual que é certinho a dispositivo, mas era a tributação sobre a nuvem, né? Porque o estado de Chicago foi o primeiro estado americano a dispor sobre a regulamentar a tributação desse tipo de serviço, que até então não tinha nenhum tipo de regulamentação, não tinha nenhuma incidência tributária. E isso chegou, né, os reflexos lá também nos Estados Unidos, por conta de ser um país hoje que conta com vários desenvolvedores de ferramentas. É um pouco diferente da nossa, porque a tributação em nuvem aqui foi excluída, né, da nossa da lei, né? A lei hoje que está para ser aprovada, ela não consta mais com esse tipo de serviço. E lá gerou um impacto até maior, porque com essa crescente das empresas startups, ou do acúmulo de informações que todas as empresas hoje têm, que hoje você conta com vários servidores espalhados, né, até fora do próprio município onde está a empresa, para atender essa demanda de armazenamento de informação. E a perspectiva era que haveria o aumento, né, do custo, uhum, de todos os serviços que estão relacionados a ele. E são praticamente tudo que a gente tem hoje em termos de conteúdo online.
Uhum. E, doutor, na sua opinião, a tributação desses serviços, ela pode prejudicar de alguma forma a distribuição de conteúdos nacionais e internacionais para a população?
Eu acredito que a forma que ela pode... melhor começar falando aqui de um caso, né? Uhum. A gente não sabe ao certo como isso se deu nesse país, mas a gente tem notícias de que o Netflix, por exemplo, que é a moda agora em termos dessa legislação, né? Já que ele foi o maior impactado.
Sim.
Foi ainda não, né? Porque ainda depende de aprovação. Mas se porventura for aprovado, será o maior impactado. Ele não teve tanto sucesso assim, por exemplo, no México, porque o serviço lá sofreu várias taxações, né, e acabou encarecendo e sendo desestimulado pelo próprio, uhum, fornecedor de serviço.
Sim.
Que não viu grande vantagem de explorar esse serviço lá naquele país. Então, sempre que a gente fala a instituição do novo tributo aí para um determinado serviço, novo tributo não, porque não é novo, mas para aquele serviço que antes não era tributado, uhum, a gente sempre fala em aumento de custo daquele serviço. Hoje o ISS não está definido ainda, mas provavelmente ele será tributado em uma alíquota de 5%, mas a alíquota mínima dele é de 2%, então a gente pode contar aí com um acréscimo mais ou menos desse valor.
Uhum. Doutor, ainda na linha de raciocínio da pergunta anterior, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, ele tem como uma das finalidades das suas ações contribuir para facilitar os meios para o livre acesso às fontes de cultura, os plenos exercícios dos direitos culturais. Essa lei também não vai de encontro com essa nova tributação presente na lei do Netflix?
Então, Jéssica, a lei, né, a lei nova, ela considera até essa questão do conteúdo, aquele conteúdo que estaria sujeito à imunidade constitucional,
uhum,
que é o conteúdo de livros, periódicos, jornais. Esses produtos, né, esse tipo de disponibilização de conteúdo que já possui uma imunidade constitucional, eles continuariam sem a tributação do ISS. Nesse sentido, acredito que haveria uma... Não atingiria tanto esse tipo de conteúdo, né? Aquele conteúdo cultural. No entanto, a gente tem que pensar que a tendência é... A gente está falando hoje só para o aspecto da disponibilização de conteúdo via streaming, mas a tendência é que se espalhe para outros tipos de serviço. A exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, se você passar a tributar a operação de armazenamento de conteúdo e tal, você, uhum, indiretamente vai estar imputando impostos em operações dessas empresas cuja preocupação é a transmissão desse conteúdo de cultural, artístico e relacionado a situações que antes estavam sujeitas à imunidade, mas que elas podem ser afetadas indiretamente.
O tema do programa da Mapar de hoje é a regulação dos serviços online. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do advogado e consultor tributário, Dr. Matheus Adriano Túlio. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Leleu, lalá, amigos da Ea Paraná 630, eu, Reginaldo Loyola, estou com você todos os domingos, a partir das 14 horas, com um cardápio musical que você já conhece, num astral maravilhoso. Afinal, domingo é pra você. Até lá!
Se você tem 16 anos e é barrado naquela festa... Se você tem 16 anos e seus pais te levam até a porta da escola. Se você tem 16 anos e alguém discorda de você. Se você tem 16 anos, não é mais uma criança. Mas também não é tão velho assim. Se você tem 16 anos, já pode escolher o seu destino. Tire seu título na segunda semana do Jovem Eleitor, de 28 de março a 1º de abril. Justiça Eleitoral.
Domingo, às 9 horas da manhã, a E-Paraná AM630 apresenta... Nossa História. Conversando com quem sabe. A apresentação, Zélia Cel.
Amigão, a conta e CPF na nota.
Ei, que papo é esse?
CPF na nota? É muito simples, é só pedir. Parte do imposto pago pelo estabelecimento volta pra gente em dinheiro, que dá pra sacar, trocar por crédito de celular ou abater no IPVA. E ainda tem prêmio em dinheiro todo mês. Beleza, né?
Ah, isso eu sei, pô. Queria só entender por que no teu CPF se sou eu que vou pagar a conta.
Comprou em estabelecimentos comerciais? Peça nota Paraná. CPF na nota é dinheiro de volta. Governo do Estado. O Paraná segue em frente.
A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio E-Paraná com o Dr. Matheus Adriano Túlio, que é advogado e consultor tributário. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a regulamentação dos serviços online, mais especificamente sobre a lei do Netflix. E, Dr. Matheus, eu queria perguntar para o senhor se com a chegada dessa lei complementar, quais outros serviços, além do Netflix, também serão afetados?
Hoje, em relação ao conteúdo de serviço online, o projeto de lei se resumiu mesmo a essa operação, né, esse serviço denominado de cessão de uso, né, de uso temporário desse conteúdo disponível principalmente por mecanismos hoje como Netflix.
Uhum.
No entanto, existem outros serviços que estão sendo considerados para tributação, né? Eu peguei aqui só para título de curiosidade também. Por exemplo, quem está pensando em fazer uma tatuagem ou colocar algum tipo de piercing, a tendência é que, se aprovada a lei, esses serviços acabem ficando um pouco mais caros no decorrer.
Uhum.
Como a gente já falou, né, só para frisar bastante bem aqui, a questão é que envolve um aumento de custo de praticamente 2% a 5% do valor hoje do serviço prestado. Né?
Uhum.
Outro tipo de serviço que eu acho interessante a gente falar aqui, que eu acho, na minha opinião, tem uma dificuldade de passar pela aprovação do Senado hoje, é a questão da inserção de textos, de desenhos, de conteúdo, de propaganda e publicidade em sites, em meios online, né, o que está vinculado à internet. Por que isso? Até ontem, antes de vir para cá, a gente acompanha as notícias do mercado e uma das
Sim.
notícias que saiu foi uma briga aí, que a gente vai ver que a briga não é só entre municípios, mas é entre municípios e o Estado também. O São Paulo, o município de São Paulo, né, a cidade de São Paulo, está justamente tentando buscar a tributação dessa vinculação de propaganda em meios de comunicação, por jornais, revistas. Muito embora essas empresas elas contem com uma imunidade, esse uhum. tipo de vinculação paga, né, de conteúdo de propaganda, ela estaria sujeito hoje à tributação pelo ICMS, que é o Imposto Estadual. A inclusão desse serviço na lista da Lei Complementar 116, ela gera um impacto muito grande. De certa forma, se a gente considerar aqui as cargas tributárias envolvidas na operação, uma diminuição significativa, porque a gente sabe que a alíquota do ICMS, muito embora o ICMS admita alguns créditos, mas eu acho difícil aqui essas empresas conseguirem apurar algum tipo de crédito, conta com cargas que vão de uma carga média de 18%, contra uma carga aí mais comum de 5% do ISS. O que ocorre hoje é que a maioria das empresas não paga esse ICMS. E eu acho que até por isso que os municípios estão correndo atrás dessa oportunidade aí de buscar uma arrecadação um pouquinho maior, trazendo essa tributação para a competência do município. Eu acredito que vai ter um embate muito grande, inclusive até na oportunidade quem fez a matéria comentou bem, é que essa tributação, sequer o município que está tentando tributar poderia hoje exigir lá do contribuinte paulista que fizesse o pagamento do imposto municipal. Então a gente ainda vai ver aí algumas discussões. Eu acredito que essa lei ela ainda não é definitiva, ela vai passar por outras alterações, e se ela for alterada, né, lembrando que se ela for alterada, ela volta para a Câmara dos Deputados, lá para ser julgada novamente pela Câmara, até que as duas casas concordem com o texto final da lei, para ela poder ser aprovada.
E, doutor, eu tenho uma dúvida. E novos aplicativos, novos serviços online, eles vão se enquadrar nessa lei ou precisaria de uma nova legislação para eles serem tributados?
Na forma como ficou, como restou definida na legislação, alguns tipos de serviços acabariam saindo, que estavam previstos no texto original, hoje eles estariam fora. A gente citou alguns deles aqui, por exemplo, o WhatsApp, iTunes, Google Play, esses tipos de serviço que não aquele conteúdo disponibilizado pelo Netflix, eles ainda estariam hoje fora de uma tributação. Em relação aos aplicativos mesmo, eu cheguei voltando a falar do município da cidade de São Paulo, saiu uma consulta pública do município, né, da Fazenda Municipal, que ele alertou uma questão que é importante aqui a gente frisar. Qual é essa situação? Hoje, os aplicativos que estão disponíveis, por exemplo, para você adquirir numa Apple Store ou em algum outro tipo de mecanismo aí de online de compra de aplicativos, eles não são da própria empresa que faz a disponibilização desses itens. Então, se existe algum tipo de remuneração para essas empresas por parte daqueles dos responsáveis pela elaboração, pela produção daquele aplicativo, a gente chama essa situação de intermediação de negócios, né? E essa intermediação de negócios já é um serviço que hoje já se encontra sujeito à tributação por ISS. Então, o que a gente tem uma dificuldade de hoje de olhar sem ter a situação prática, né, é como se desenrolam esses contratos entre essas empresas. Sempre que você vai fazer uma consultoria em ISS, a primeira coisa que a gente solicita dos nossos clientes é a cópia dos contratos de prestação de serviço. Até porque é muito comum o cliente hoje contar a história do serviço que ele faz, né, e descrever a operação. E quando você olha na documentação própria para corroborar com aquela situação, na verdade ela é um pouco distorcida do que a gente ouviu. Isso é muito comum. E para efeito de ISS, justificativo, uma artimanha que a gente tem é de utilizar os contratos da forma como eles foram firmados para mostrar para uma eventual fiscalização como ocorre, apesar da prática demonstrar uma situação um pouco diferente, os contratos foram firmados daquela forma, ou o contrário, né? Os contratos, apesar de firmarem um entendimento, na prática ele ocorre de maneira diversa.
Doutor Matheus, o senhor já falou um pouquinho para os nossos ouvintes ao longo dessa nossa entrevista, mas para a gente deixar bem claro, na prática, esses serviços, eles vão ficar muito mais caros para o consumidor?
O que a gente pode frisar aqui é, atualmente, né, como a legislação está definida hoje, não tendo sugerido outras alíquotas para esse tipo de serviço, eles estariam sujeitos a uma alíquota de 5%, que é uma regra geral da tributação do ISS. Uhum. Aí a gente pode colocar justamente essa conta. O que aconteceria é que ficaria 5% mais caro. Lógico que, ficando 5% mais caro o serviço, a gente precisa avaliar qual é o impacto disso nos outros tributos que incidem sobre a operação, né? Como PIS/COFINS, imposto de renda. Então, sempre, de que forma isso vai afetar as outras tributações? A gente fala que tem aquela forma de tributação, às vezes, que ocorre de forma indireta, né? Não o caso de ser um tributo indireto, que não é tributo direto, mas ele gera reflexos aí na base de cálculo de outros impostos.
Uhum. E, doutor, a Lei 366, de 2013, incide sobre o texto de outra lei complementar, 116, de 2003, que já prevê tributação sobre os serviços de informática, mas é bem menos específica. Isso não vai ser considerado um problema para a aplicação dessa lei?
Eu entendo que não, porque como a lei original, a 116/2003, ela foi estabelecendo a forma de lei complementar, então ela passou todo o rito estabelecido pela Constituição para a definição de que forma que você aprova uma lei complementar, que ela tem um rito um pouco diferente daquele rito ordinário. Da mesma forma, o projeto de lei, né, o 386 de 2013, o inicial, o 366 hoje, né, o 386 de 2012, o 366 de 2013, eles estão seguindo nesse mesmo rito, e a proposta justamente dessa parte da legislação é justamente alterar dispositivos da 116. Na verdade, no final, a gente vai continuar sendo orientado pela Lei Complementar 116, mas com novos dispositivos incluídos pela forma como descrita para alteração da lei complementar.
Doutor Matheus, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes de finalizarmos a nossa entrevista, nós temos as empresas de telecomunicações que detêm os serviços de televisão por assinatura no Brasil e pagam os impostos devidos perante a obrigação para a disseminação dos conteúdos. Essas empresas são a favor, né, da lei do Netflix, mas algumas já disponibilizam as suas programações também pela internet. Essa programação também vai entrar na lei em questão?
Na prática, eu confesso que eu desconheço a forma como esse conteúdo é disponibilizado. A gente fala dessa questão do streaming. Mas o último dispositivo legal que ficou definido na lei, que está para ser julgado agora pelo Senado, ela excluiu essa denominação streaming. Então, dessa forma, acredito que esses conteúdos também disponíveis pelas TVs a cabo para a visualização via internet também estariam sujeitos à nova tributação. Mas aí o interessante é que a gente pode até achar nisso uma oportunidade para as operadoras de TV a cabo. Por quê? Porque hoje, para os serviços que elas prestam, eles são sujeitos ao ICMS porque são considerados serviços de comunicação. Se porventura a gente fizer uma segregação dos valores na conta do consumidor entre serviços de TV a cabo e serviços via internet, pode ser até, apesar de passarem a ser tributados hoje, pode ser até uma oportunidade dessas empresas de terem uma tributação reduzida, considerando as alíquotas que a gente citou aqui. E, de qualquer forma, a vantagem para essas empresas, que a gente acredita até que tenham feito um lobby para que seja aprovada essa lei, é o fato de você tributar aqueles contribuintes que entrantes do mercado, que hoje têm dominado o mercado e que não estão sujeitos a nenhuma forma de tributação hoje. Vale a pena a gente lembrar que a gente tem uma charge clássica, que é um tubarão assim, do Netflix engolindo um peixinho da Blockbuster, né? Porque a Blockbuster nos Estados Unidos, como o pessoal lembra bem, já há algum tempo fechou as portas de todas as lojas. Inclusive a própria Blockbuster, eu fiquei sabendo que ela está investindo nesse conteúdo de internet, então ela não atua mais na locação de vídeos, né? Já é o que a gente pode citar aqui, que uma forma de um serviço substitui o outro, né? Deixam de existir. Essa é a questão que a gente bota aqui em tese, que tem que ser discutido mesmo pela realização novos serviços, porque serviços desaparecem e outros surgem no mercado. Isso é comum aí nos dias de hoje. E só para o pessoal poder acompanhar, né, eu citei como que a lei, o número que a lei hoje está sendo tá em trâmite no Senado, a gente tem uma SCD, que é Substitutiva de Câmara dos Deputados, número 15 de 2015. Ela hoje está aguardando pauta para julgamento. Então, em breve...
Para o pessoal poder acompanhar essa tramitação, né?
Isso, para o pessoal poder acompanhar aí, quem tiver bastante interesse no tema, pode acompanhar ali aí, porventura, quando for definida a data de julgamento, dá até para acompanhar o julgamento lá dela e torcer para que ocorra melhor aí os nossos representantes, nossos legisladores sejam coerentes aí na forma de definição das nossas leis.
Doutor Matheus, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu agradeço e sempre que a gente puder a gente retorna aqui com novidades e sempre prevendo que ocorra melhor aí para os nossos clientes, para os nossos contribuintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.